Time do Rio, mais seguro. Uma parceria com o Instituto Igarapé.
Já está na linha com a gente Ilona Szabo. Tudo bem, Ilona? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvinte da CBN.
Hoje, Ilona vai falar sobre o dossiê mulher que foi divulgado, né, ontem, os detalhes e os números em profundidade a respeito de violência contra a mulher no Rio de Janeiro. E antes da Ilona comentar esse assunto, eu vou apresentar aqui a reportagem que a Paula Martini fez sobre essa pesquisa, que apontou, entre outros assuntos, entre outras coisas, que 71 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro no ano passado. Ou seja, foram assassinadas por questões de gênero. Os números que fazem parte desse dossiê divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, a gente acompanha agora.
O número de mulheres mortas no estado do Rio chegou a 350 em 2018, sendo que 71 desses assassinatos foram qualificados como feminicídio, ou seja, quando a vítima é morta pelo fato de ser mulher. Os números são do dossiê Mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, e levam em conta ocorrências registradas em delegacias. Mulheres negras e com idade entre 30 e 59 anos são as maiores vítimas. O estudo também analisou crimes como estupro, assédio sexual, lesão corporal e ameaça. A presidente do ISP, Adriana Pereira Mendes, diz que as mulheres são os principais alvos na maioria deles.
A exceção dos crimes de homicídio doloso e tentativa de homicídio, todos os demais crimes, a grande maioria das vítimas são mulheres. Mas nós observamos na série histórica, no decorrer dos anos, uma certa estabilidade com relação a esses números.
120 mulheres foram mortas dentro de casa e mais da metade dos autores são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. A delegada Juliana Emerick, que coordena as delegacias de atendimento à mulher, diz que a subnotificação ainda é um problema. Ela afirma que investigar casos de violência é uma forma de prevenir crimes contra a vida das mulheres.
A subnotificação sempre foi um grande problema no que tange à violência contra a mulher, porque a mulher se sente fragilizada, com vergonha de denunciar, obviamente, mas a gente tem que quebrar esse estigma e vários ditos populares, e eu acho que o maior deles é que em briga de marido e mulher nem se mexe a colher. Pelo contrário, hoje em dia o consenso é que em briga de marido e mulher a sociedade mete a colher e a polícia tem o dever de agir.
A cada 24 horas, 12 mulheres são estupradas no Rio. Só no ano passado, 4.500 casos foram registrados em delegacias policiais. O número é o maior observado pelo ISP desde 2015. 44% dos estupros foram cometidos por pessoas próximas às mulheres. A presidente do ISP ainda destacou que 1/3 das vítimas é menor de idade.
Então é muito importante que pais e educadores, enfim, pessoas que se relacionam com aquela criança, com essa vítima, com essa adolescente, também percebam eventuais sinais de violência e denunciem esse fato às autoridades.
Questionado sobre as ações adotadas pelo Estado para combater esses crimes, o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que está aprimorando os mecanismos para receber as mulheres vítimas de violência nas delegacias. Do Rio de Janeiro, Paula Martini.
São números estarrecedores, né, Ilona, que mostram que por mais campanha, mais conscientização que a gente tenha visto, por mais que se avance nessa discussão, no debate da violência contra a mulher, ainda estamos muito defasados num cenário muito preocupante, né?
Sem dúvidas, Fred, mas acho que em primeiro lugar eu queria parabenizar. De fato, assim, a gente vê que esse dossiê mulher, os dados de violência contra a mulher, eles estão sendo melhorados a cada ano, que vira uma política de Estado. Então, eu queria deixar aqui o meu parabéns para a doutora Adriana e a equipe do ISP, Major Cláudio da Polícia Militar, delegada Juliana e tantas outras. A gente está vendo aí um time bastante forte ao longo dos anos tomando essa bandeira e trazendo informação. Ela é o primeiro passo para a gente fazer melhores políticas públicas, conhecer o problema, incentivar as denúncias. Então, acho que isso é muito positivo, né? Eu acho que todas elas ali, nessa reportagem inicial, trazem um ponto importante. A violência contra a mulher, ela é um crescente, ela é um contínuo, como outros tipos de violência, mas ela é muito fácil de prevenir, porque a gente vê os sinais. Ela não começa do dia para o outro. A morte da mulher, ela é um processo. Começa com uma violência moral, depois física, sexual. E se a gente não fizer nada nesse período, acaba podendo virar, de fato, uma violência letal, né? E aí a maior parte do que a gente está discutindo hoje são os feminicídios, que são crimes que a gente ainda nem sabe se esses números que a gente tem hoje refletem a realidade, porque é um crime que é novo. A gente tipifica ele na lei só em 2015, Fred. Por que isso é importante? Porque a gente tem que trazer luz, dizendo, olha, tem mulher que está sendo morta pelo fato de ser mulher. A motivação do crime é esse, não tem nenhuma outra motivação. E passa por uma discussão muito grande na sociedade, de igualdade de gênero, do papel da mulher, do papel do homem, do que se espera do homem, que tipo de comportamento a gente está fazendo, essa, digamos aí, o que a gente chama da masculinidade, que pode estar também trazendo um aumento para esse tipo de violência. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria fazer é que a gente conhece melhor, a gente está melhorando os dados e que a gente pode hoje desenhar melhores políticas públicas. Um outro, Fred, que eu acho que aí a gente tem que realmente prestar bastante atenção, porque novamente vem a possibilidade de prevenção, é que a maior parte dessas violências é cometida por pessoas conhecidas dessas mulheres. E isso traz justamente aquela propriedade. Muitos homens ainda acham que a mulher é uma propriedade e que pode, na verdade, fazer o que bem quer, seja do corpo, seja da forma mesmo que a gente trata no psicológico. E isso temos que chamar atenção, porque a gente tem que chamar atenção para educação, inclusive para mães, e da forma que a gente está educando filhos homens, né? Da forma que a gente está aceitando comportamentos em nossa sociedade. E quando a gente olha os crimes em geral, as mulheres elas são a maioria das vítimas em quase todos eles, né? Com exceção aí da questão dos homicídios dolosos, tentativas de homicídio. Então, realmente a gente precisa de um olhar específico e um cuidado muito maior do que a gente está tendo, até para preparar as respostas para esse tipo de violência. E antes da gente falar dela, acho que o último ponto que eu queria falar aqui é sobre a questão da subnotificação. A gente vê os números assustadores, né, Fred? Mas quando a gente vai olhar pesquisas nacionais, do que a gente chama de vitimização, quando a gente vai entrevistar mulheres, cerca de 52% das mulheres dizem que quando sofrem violências não fazem nada, quer dizer, não denunciam. Então, o que a gente está vendo hoje, que é muito importante, é ainda uma pontinha desse iceberg, desse tamanho que é a questão das violências contra a mulher no país. Então, a gente precisa criar um espaço de que o resto venha à tona. A gente vai se chocar ainda com uma dimensão maior, mas vai poder também desenhar melhor esse cuidado, essa proteção e as medidas de prevenção que a gente precisa, né?
Pois é, e essa subnotificação mostra que o número real pode ser ainda muito maior, é muito maior. Queria também que você comentasse o recorte social, né? Mulheres negras e pardas maiores vítimas também nesses episódios de violência contra a mulher e em condições mais humildes, né? Em condições menos favoráveis também, elas estão mais expostas à violência, não é isso, Ilona?
E obrigado por você levantar essa questão, porque eu acho que a gente tem que estar olhando, como em toda política pública, né? Tem um grupo geral, que são mulheres, mas tem sempre grupos específicos que a gente tem que, na verdade, priorizar. E o que a gente está vendo no Brasil, não só no Rio, é que enquanto, por exemplo, o feminicídio de mulheres brancas cai, o de mulheres negras sobe. Então, precisamos também pensar sobre isso, porque, obviamente, tem o recorte de raça, tem o recorte social, e esse cruzamento, ele é fatal, mas pensar por que, que de repente, essas mulheres não estão achando os espaços para denúncia, para acolhimento, e onde é que a gente está errando, desde a educação até poder preservar o direito dessa mulher de pedir ajuda. Isso passa pelas respostas, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Quando a gente conversa com mulheres vítimas de violência e homens também, porque é importante entender essa questão, digamos, uma cultura tão ultrapassada, mas que a gente ainda vê arraigada na nossa sociedade. Os homens também são educados muitas vezes para colocar um limite de forma agressiva. Então, ajudá-los a achar outra forma de lidar com mulheres, em especial no diálogo, numa relação muito mais de respeito e construção, é importante. Mas a gente não esperar que homens tenham tomem, digamos assim, decisões ou coloquem limites que passem pela agressão. Então, acho que tem uma questão também de mulheres entenderem isso, em especial, aí eu falo para as mães também. Eu quero dizer que é um papel de todas nós e de todos nós na sociedade, né? Mas quando a gente fala de possíveis respostas, a gente precisa olhar o cuidado na saúde, não só física de mulheres que sofrem agressão, mas também psicológica, para que elas sintam forte para poder denunciar. Muitas delas sofrem essa violência psicológica durante muitos anos. Questões que passam por poder sair de casa. Então, por exemplo, uma política de combate à violência doméstica precisa prever que essa mulher pode ter que ficar algum tempo em algum outro lugar. Ela não tem para onde ir, por isso ela não denuncia o seu companheiro, o seu marido e quem está agredindo, né? Questões jurídicas. Aí eu queria dar alguns exemplos bem sucedidos aqui no Rio. A gente tem um projeto Violeta do Tribunal de Justiça, com a rede aí do Sistema de Justiça Criminal, que ajuda as mulheres, na verdade, a ter um atendimento mais rápido. E ao invés de esperar dias para ter uma medida protetiva, que a Lei Maria da Penha garante, ela passa ali, a ideia é que você passa somente 4 horas da denúncia até sair com uma sentença no sentido de você poder ter sua proteção, porque muitas vezes nesse espaço da denúncia, até você esperar a justiça, acontece um crime mais grave, acontece um crime contra a vida, e você deixa de poder ter interferido, mesmo já tendo sido pedido ajuda, né? Então, o Projeto Violeta, eu acho que tem que ser fortalecido e a gente tem que conseguir mais mulheres sendo atendidas com essa rapidez. Também organizações como, por exemplo, o ProMundo, que trabalha também nesse padrão aí da masculinidade. Como é que a gente faz o homem entender que o comportamento agressivo, a virilidade, isso não é parte da natureza, é parte de uma expectativa cultural ultrapassada, que a gente precisa, na verdade, construir com base em outro tipo de conceito, que é o da igualdade de gênero, do respeito às diferenças, mas de companheirismo, né? As rondas que a gente chama aqui, rondas da Guarda Militar, Patrulha Maria da Penha. A gente tem municípios no Rio, como Macaé, por exemplo, que já fazem essa atuação. O que a gente pode pensar? Que o papel do município nessa agenda, ele é muito forte. Então, tanto no acolhimento e cuidado das vítimas, nessa rede de proteção aí da saúde, assistência social, habitação, mas também usando a Guarda Militar para poder garantir que as medidas que a justiça determina, quando o agressor tem que ficar longe da vítima, sejam cumpridas. Então, isso é essencial o município se envolver, né?
Ilona, muito obrigado. O debate é sempre importante nessa discussão, isso que a gente está fazendo. Bom dia para você.
Bom dia.